E aqui uma pessoa pergunta: o que é ancorar a nova raça? E qual é a maneira prática no mundo tridimensional de ancorar esta raça? Em termos práticos, é nós termos a procriação como um serviço, à raça humana. Mas não esta raça humana que está aqui, já encarnada e já definida e já fazendo o seu trajeto humano aqui na Terra. É nós termos a procriação como serviço à raça, à entidade raça humana, que isto é uma coisa fora da Terra, é uma coisa que está atuando ou que está se desenvolvendo através do sistema solar todo e muito além. Então nós estamos a serviço é desta raça, desta coisa muito grande, desta vida em termos humanos e que se espalha por vários mundos, por vários planetas, por vários sistemas até. Então nós estarmos a serviço disso e não estarmos procriando levado pelos nossos desejos, desejo de procriar, desejo de ter filho, enfim, estas coisas humanas bem pequenas e que fazem com que se perpetuem certas características raciais que são ligadas exatamente à procriação através do desejo. Desejo não é só desejo sexual. Desejo é a gente ter desejo de ter filho, por exemplo. Desejo é a gente querer prosseguir em algum outro ser. Tudo isso é desejo. Enquanto este desejo for funcionando, enquanto as coisas forem acontecendo assim, nós não estamos contribuindo para a nova raça. Porque a nova raça inclui um outro tipo de manifestação. Existem níveis de consciência, como nos níveis intraterrenos, como nos mundos extraterrestres, onde a raça humana prossegue, a raça humana se desenvolve sem procriação, sem estes métodos de procriação. E mesmo estes métodos de procriação que existem aqui estão para ser transformados à medida que a raça vai evoluindo, à medida que a raça vai se sutilizando. Então, em termos práticos, nós não podemos fazer nada de ativo, porque nós não conhecemos a fórmula da nova raça. O homem da superfície da Terra não tem este conhecimento. Ele está incluído nesta fórmula, ele está incluído nessa evolução, mas ele, em geral, não tem conhecimento do que se trata. Porque isto é uma raça mental e no plano da mente racional, não existem estas informações, não existem esses arquivos. Estas informações começam em um nível de consciência além da mente normal. Estas informações começam a ser contatadas no nível intuitivo, no nível espiritual e daí para cima. Mas nesse nível mental, onde a humanidade da superfície está polarizada, aí não há nenhuma informação precisa, nenhuma informação real sobre a nova raça. Então nós estamos participando da formação da nova raça. Nós já estamos tocados pela semente da nova raça. Muitos de nós já são nova raça em consciência. Estamos aqui para atualizar isto e para ir trazendo isto para os planos mais materiais, mais mentais e até etéricos físicos, mas nós não dispomos de um conhecimento de como será esta nova raça. Não dispomos porque isto pertence a um plano, a um nível de conhecimento onde nós não estamos ainda polarizados. Então, a nossa contribuição prática para esta ancoragem da nova raça aqui é um trabalho não ativo, é um trabalho passivo de você não procriar por desejo e de você procriar se você tiver sinais bem claros de que o seu serviço naquele momento é procriar. Então, isto é um trabalho passivo. Isto não é um trabalho de fazer a nova raça, porque nós não sabemos como ela é feita. Mas isto é um trabalho de não prosseguir fazendo a velha raça. Então, isto na prática tem muito valor. Tem muito valor, porque quando você conseguir controlar este ponto que quase ninguém controla, se você conseguir mudar a sua concepção, a sua percepção a respeito da criação e do ser humano dentro da criação, se você conseguir mudar isto, então você já está aí trabalhando para a nova raça. Indiretamente, porque você, neste caso, é considerado, você é visto lá de um outro plano como um campo favorável para uma nova manifestação, para uma nova criação. Então, você tendo esta noção de que há uma nova raça em formação e que já é bem diferente desta como ideia, e que você não sabe como ela é, então a forma prática de você contribuir para isto é você parar de produzir a velha. É você sair do sistema velho. É você estar aberto para o novo sistema. E isto é básico. É você eliminar todo e qualquer desejo com respeito à reprodução da espécie. É você eliminar todo e qualquer desejo, todo e qualquer projeto nesse sentido. Porque aí, aqueles que são os criadores, aqueles que são os guias desta nova raça, ou aquilo que é a energia que está se manifestando através desta nova raça, saberá como usar a nossa energia, o nosso serviço, saberá como usar a nossa capacidade para colaborar com isto. Mas isto não basta, porque esta nova raça vai se manifestando à medida que as mônadas vão despertando. As mônadas vão despertando e vão refletindo a sua energia e vão refletindo a sua força nos níveis abaixo dela. Então, estas mônadas vão despertando, as nossas mônadas, os nossos espíritos, vão despertando para esta nova constituição, para esta nova raça. Então, desta mônada, vai descendo para a alma e depois para os veículos esta nova energia, esta nova compreensão, enfim, esta nova etapa da nossa evolução. Então, isto é um processo que acontece na nossa mônada e o que acontece aqui nos nossos níveis conscientes é um reflexo disso. E o que desceu até agora e o que está bem claro até agora é que a reprodução da espécie ou a continuação da evolução humana não é através de desejo, mas é através de uma outra ligação que nós fazemos interna, em nível de mônada, com esta grande entidade que é a raça humana. Isto é uma grande entidade. Então, quando cada mônada que está nesta raça vai fazendo contato com esta entidade maior, vai fazendo contato com a inteligência desta raça, com a energia geral desta raça, então esta mônada vai incorporando esses novos padrões, ela vai incorporando esta nova energia e vai então passando para toda a sua estrutura, dela até o plano físico, se ela está encarnada. Então, ancorar a nova raça é um trabalho da mônada, não é um trabalho do nosso plano consciente. No nosso plano consciente, nós teríamos que nos manter apartados daquilo que leva a humanidade normal a procriar. Porque aí a gente iria servir como, eventualmente, canais para que seres mais tocados por esta energia possam vir à encarnação, se tiverem que vir à encarnação. Porque há certos aspectos da conformação destes seres, há certos aspectos da sua constituição que seriam atrofiados se descessem neste mundo no ponto em que este mundo está, nesta civilização, por exemplo. Então tem aspectos que aqui seriam completamente atrofiados. Então os seres que têm estes aspectos que ainda poderiam ser atrofiados, estes seres não têm condições de descer ainda. Agora, se outros não estão neste mesmo estágio e poderão descer, poderão já fazer algum progresso aqui, alguma experiência aqui, então nós já podemos ir servindo, podemos ir compreendendo estes seres. Se nós estamos em oferta para colaborar com a nova raça, na nova raça, um novo ser, para colaborar conosco e para nós estarmos em colaboração estreita com ele, não necessariamente precisa nascer de nós. Porque a hereditariedade aqui não conta. Aqui tudo isto que é esta linha hereditária humana, isto não conta na nova raça. Na nova raça não há hereditariedade. Então você pode estar aberto a colaborar com a nova raça, e por estar aberto, você pode já ir encontrando, você pode já ir fazendo contato interno ou até externo com seres que correspondem a este mesmo padrão, a estas mesmas ideias, ou você poderá encontrar algum ser que já tenha um princípio de consciência da nova raça para ser desenvolvido. Então você contata aquele ser, você começa a trabalhar com ele, você começa a ajudá-lo, não precisa ser seu filho para isto. Este ser pode nascer de qualquer pessoa, porque aquilo que ele tem de nova raça vai se comunicar com você. É diferente desta, que as pessoas sentem diferença porque nasceram de um e não nasceram de outro, não é? Se sente nessas diferenças, até no plexo solar, né? Até no estômago, no intestino, a gente sente aquela ligação e com o outro não sente. Na nova raça não existe isto. Então, para você colaborar com isto, para você estar nesse trabalho novo, ajudando esta implantação, ajudando esta ancoragem, você não precisa ter nenhuma ligação física com a pessoa, você não precisa ter gerado a pessoa. Ali precisa que haja uma correspondência, que haja uma ligação num nível interno, num nível interior, uma ligação de compreensão. E ali, o que for feito vai ser sempre em glória, e sempre em colaboração a esta nova raça, a isto que vem acontecendo. No nível mental concreto, no nosso nível racional, é onde acontece o principal conflito entre o homem velho, isto é, este ser da superfície da Terra ainda não resgatado, ainda não restaurado, e esse homem novo, e esta semente deste homem novo. É na mente racional que é o maior campo de conflito entre esses dois níveis de consciência, entre essas duas qualidades. Então, se nós estamos estáveis com a nossa concentração no nosso ponto mais interno e mais profundo possível, nós estamos transpassando, nós estamos penetrando esta zona de conflito que é na nossa mente racional, no nosso plano mental, e estamos chegando lá no nosso nível mais profundo. E lá então estamos num plano neutro, num plano não de combate com essas novas energias e com esses novos padrões. A cada momento que passa, os seres estão sendo preparados mais profundamente para a nova raça. Porque isso já está em andamento, isso já está acontecendo, e existem até seres bem conscientes da nova raça, já encarnados. É que esta forma de viver e esta civilização de superfície não dá margem que eles se manifestem como seres novos. E principalmente nesta etapa, em que esta raça está bastante mental, bastante racional, sobre certos aspectos, então vocês veem o quanto este combate existe na educação vigente, nas formas de educação vigentes. Porque para um ser da nova raça estar aqui encarnado e participar deste tipo de vida, ele precisa ter já uma vida interior bastante estável, bastante desenvolvida para não se degenerar, ou para não se perder, ou para não se confundir com o que ele encontra aqui, com o que ele vive aqui e com o que se passa aqui, inclusive energeticamente. Então, se nós penetramos este nível de mente normal, de mente concreta, de mente racional, se nós penetramos isto com a nossa concentração, se nós vamos a fundo em nós mesmos, então aí nós saímos deste campo de conflito. E aí podemos então, no nosso nível mais profundo, além da mente, podemos então estar recebendo impulsos, recebendo indicações, até práticas de como fazer para ajudar neste processo. Mas isto nós só vamos receber lá no nosso profundo. Nós vamos receber isto nos nossos planos não mentais, além do nosso nível mental. Nós temos um livro chamado Mictlantecuhtli, que é muito dedicado a este trabalho. E esse livro foi resumido num livrinho chamado O Campanário Cósmico. E toda a base desse livro é que existe um consciente direito a ser desenvolvido. E aí, neste livro, estão todos os estímulos, todos os impulsos para nós desenvolvermos o consciente direito. Inclusive, existe uma certa descrição, até o ponto em que se pode descrever, de civilizações, de raças humanas que já estão num outro ponto evolutivo, para nós ficarmos estimulados, para nós ficarmos com um referencial. E depois há vários estímulos no livro todo para nós irmos ficando atentos ao desenvolvimento deste consciente direito. E naquele pequeno livro, Ventos do Espírito, que é um livro de frases, ali existem também vários impulsos para nós ficarmos bem atentos, bem conectados, bem envolvidos com uma vibração ou com uma estimulação não mental, além do mental. Essas leituras, ou essas reflexões, ou esta nossa oração de estar mais quieto, mais dedicado, mais estável em níveis internos, vai trazer uma resposta do nosso nível intuitivo e vai trazer uma resposta cada vez mais precisa do nosso nível espiritual. E é desses níveis, do intuitivo e do espiritual, para nós, é desses níveis que vem a resposta. É desses níveis que vem o estímulo para nós estarmos já até participando da consciência desta nova raça. Nesse trabalho, nós estamos bem em contato com esta consciência. E o nosso trabalho, a nossa tarefa, é nos mantermos nesse nível mais interno possível para estabilizarmos este contato. Vocês veem que neste trabalho nós não estimulamos situação emocional de ninguém. Nós não estimulamos situações mentais de ninguém. Nós não estimulamos situações kármicas de ninguém. Então, é como se nós estivéssemos sempre procurando, sempre tentando, sempre aspirando nos estabilizar em um nível além destas coisas todas. E se algum de nós que está no mesmo trabalho cai ou insiste em permanecer nos velhos sistemas, a nossa forma de ajudar é nós nos mantermos ligados, coligados ou aspirando estar neste nível acima deste mental conturbado, deste mental doentio e deste mental que é condicionado por um passado e que tem um átomo permanente neste corpo bastante impregnado de certas coisas que não tem realmente nada a ver com a forma mental da nova raça. E esta pessoa pergunta o que isto tudo tem a ver com o resgate da humanidade. Isto tudo tem a ver é com o resgate do átomo mental atual. Porque no átomo permanente mental atual está bem entranhada a mente atual, a mente concreta. O resgate desta mente, isto, a nave que vai resgatar esta mente, a nave que vai erguer este átomo permanente, é o nosso mundo intuitivo. Como se o nosso mundo intuitivo fosse a nave. E como se o comandante fosse a mônada, e que está agindo através do corpo de luz. Então, esta nave, que é o nosso mundo intuitivo, e este comandante, que é a nossa energia espiritual, isso deve estar resgatando este átomo permanente mental. Porque se isto vai continuar na Terra, e se isto vai continuar através da existência de corpos mentais, o resgate para isso está neste átomo permanente mental. E isto, quem faz, é claro que é o nosso nível intuitivo, já suficientemente desperto, já suficientemente fortalecido e comandado por este nível espiritual, que é uma outra energia, mas que tem um contato com a mônada mais direto. Agora, não existe uma fórmula prática para se chegar a isto, a não ser esta bem rasa: não procriar por desejo, e só procriar se realmente você viu que você está predestinado para aquilo, que você tem um serviço a cumprir ali. Isto é básico e fundamental. Agora, o resto não tem uma fórmula específica, não tem uma recomendação específica. Isto é a vida toda nossa. Isto é a vida que nós levamos. E nesta vida que nós levamos, isto pode ser introduzido se a nossa aspiração permanecer neste nível profundo e se a nossa consciência estiver acolhendo tudo isto, realmente acolhendo o novo e não reforçando o velho e não confirmando o velho. E isto é uma atitude que você toma a cada momento da sua vida. Onde você vê ali a forma velha, você não alimenta. E onde você vê algo da forma nova, que o seu coração diz que aquilo é o novo, você estimula, você ajuda. E quando você não souber o que fazer, não faça nada. Mas permaneça coligado. Permaneça coligado com esta raça que nós não sabemos ainda o que é. Porque por mais que se descreva, nunca será numa descrição aquilo que é em essência. Mas nós temos isto dentro, já semeado, porque senão não estaríamos fazendo o caminho hoje desta forma. E aqui uma pessoa diz que ele persiste em um grande conflito. Às vezes lhe parece impossível visualizar uma liberação deste conflito. E segundo ele, este conflito está aumentando a ponto dele não mais suportar. Você tenha paciência e espere que chegue o momento de você não suportar mais. Porque quando chegar o momento que você não suporta mais, aí isto muda. Mas aí você precisa ter paciência e descer até o fundo deste poço. Porque a sua linha é tocar o fundo do poço. Isto não é a linha de todos. Mas aqueles que assistem os seus próprios conflitos aumentarem e eles não encontram como fazer para impedir aquilo, estes são aqueles que têm o caminho de ir até o fundo do poço. Então devem pacientemente ir até o fundo, pacientemente ficar no conflito até não poder mais. Porque quando realmente não puder mais, ali acontece alguma coisa e o indivíduo volta à superfície. Isto não é o caso de todos, pode ser o caso desta pessoa. E enquanto não chegou no fundo do poço, vá pacientemente vivendo este conflito, sabendo que isto não é eterno, sabendo que isto vai terminar, que isto vai mudar. E até lá, você vai trabalhando para regenerar a tua mente. Você vai conscientemente mudando a tua mente. E você pode mudar a sua mente. Isto é uma dádiva que nem todos têm. É você encontrar uma pessoa que tem uma mente diferente da tua e mais elevada que a tua. Só aquele contato mental já te dá a possibilidade de mudar a tua mente. Agora, nem sempre nós encontramos isto. Podemos encontrar isto também através de um livro escrito, através de algo que comece a mudar a nossa mente. Então, enquanto isto não chega no fundo do poço, para depois ser resolvido, você não perca esse tempo. Você vá trabalhando a sua mente, você vá pondo a sua mente em contato com algo positivo, com algo espiritual, com algo mais elevado, e não mantenha a sua mente neste conflito. Nota que nós não estamos dando esperança para ninguém que esse conflito vai acabar. Enquanto isto continua, enquanto isto se agrava, enquanto isto não está totalmente insuportável, você vai pondo a sua mente em contato com outra coisa. E assim você vai passando por um processo de mudança, de transformação mental, você vai colocando a sua mente numa outra direção. E esse conflito dos seus corpos, esse conflito do seu material ou de parte da sua consciência, vai sendo vivido de uma maneira mais inteligente. E se a sua mente persiste nesta busca positiva, se esta mente persiste nesse contato com aquilo que é positivo, repito, a forma mais simples e mais imediata é você estar em contato com uma leitura que ajude você a transcender estas coisas ou que te mostre alguma coisa que está além destas coisas. Que dê uma ocupação para sua mente, para que ela não fique presa no conflito deste material todo. Que no fundo é um processo kármico também. E aí, na hora disto mudar, na hora disto se transformar, na hora desta coisa se romper, se quebrar, a sua mente já está preparada. Então a recuperação, a retomada, o reencontro com a tua realidade evolutiva, isto é relativamente simples e é relativamente rápido. Mas aqui precisa realmente um pouco de paciência e um pouco de compreensão por isto. Mas parece que isto está evoluindo há muitos anos e esta pessoa vem aqui há muitos anos e tem se mantido bem com tudo isto, mas agora parece que falta pouco e vá mantendo a sua mente em coisas que não sejam este conflito e deixe este conflito chegar no final do seu ciclo com as forças dele. Um centro espiritual conta com uma série de recursos para nos ajudar no alinhamento com os nossos níveis mais profundos e superiores de consciência. Mas as pessoas chegando a um centro espiritual, só reconhecem esses recursos, só se dão conta do que está ali disponível e, portanto, só usam aquilo e recebem quando elas estão realmente decididas a se transformar. Senão, nós passamos por um centro espiritual e só vemos exterioridades. Só vemos as coisas que acontecem ali e os ritmos externos. E deixamos de entrar em contato com o principal, que é aquela energia e aquela possibilidade de nos deslocar do nível em que nós nos encontramos para um outro. Então, se nós não temos esta atitude básica de estar buscando a transformação, quando nós não aspiramos a mudar de ponto, a nos elevar, e quando nós não estamos ainda conscientes de que precisamos acolher novas energias para que as forças que circulam em nós possam ser transmutadas. Então, enquanto nós não temos estas propostas, enquanto nós não vemos isto claro, nós passamos por um lugar como este, como passamos por outros centros espirituais e não nos damos conta de onde estamos. Não nos damos conta do que dispomos e do que realmente está desenvolvido ali. E aqui nós temos várias partilhas de pessoas que estão tão centradas sobre os seus lados negativos, sobre as coisas que elas sentem, sobre as coisas que elas pensam, as coisas que elas sofrem, elas estão tão centradas sobre isto que ficam perguntando como que vão resolver isto. Elas estão imersas na energia para resolver isto. O que precisa é que estas pessoas se descentrem de ficarem aí ruminando estas coisas entranhadas nelas, no corpo mental, no corpo emocional, ou na vida delas, através de situações. Mas, dentro de um centro espiritual, se você continua lidando com isto, e se você continua centrado nestas coisas, você só vê a parte externa de um centro espiritual. Então começa a achar que aqui se acorda cedo, que aqui se dorme tarde, que a comida tem pouco sal. Você começa então a ficar notando todas estas coisas que não têm importância nenhuma, que não têm realmente nenhuma importância diante daquilo que pode ocorrer, diante daquilo que ocorre. Mas voltando um pouco atrás, se um acha que a gente acorda cedo, o outro acha que é tarde demais. Se um acha que a comida tem pouco sal, o outro acha que está muito salgada. Então, estas coisas não têm fim. Então, se nós ficarmos lidando com isto, nós acabamos estando num centro espiritual como se fosse um lugar qualquer. E esperando que aconteça uma coisa que realmente não pode acontecer, não tem autorização para acontecer, porque você não está aberto para isto. Você está se ocupando de coisas que não são a essência, que não são coisas essenciais. Você está se ocupando de exterioridades, daquilo que você está sentindo, das tuas mágoas, dos teus problemas, das tuas dores. Quer dizer, você centrada nestas coisas, nos medos, você centrado nisto, você passa por um centro espiritual sem nem perceber onde você está. E um processo que podia ser imediato, porque você entrando em contato com uma energia de um outro plano, a sua situação pode mudar de imediato, subitamente. Porque é assim que esta energia opera. No entanto, os processos se arrastam por anos, porque estas pessoas realmente ainda não perceberam que se trata delas estarem enfocadas no mais alto. Aconteça o que estiver acontecendo nelas, mas que não se perca a oportunidade de estar imerso em uma energia espiritual e se continuar centrado em coisas da Terra. Então, um centro espiritual está tratando da parte mais interna do indivíduo. Um centro espiritual está em função de alimentar aquilo que o indivíduo tem de mais elevado. Um centro espiritual não existe para mudar a vida de ninguém, a vida externa, a vida humana. O centro espiritual existe para ajudar o lado consciente da pessoa a despertar para o outro lado dela. O outro lado que já deve estar se movendo, porque senão ela não teria chegado a um centro espiritual. Ninguém chega a um centro espiritual fisicamente e nem telepaticamente se o lado mais interno dela não está levando para aquilo. Se alguém chega num centro espiritual, se alguém contata um centro espiritual, se alguém ouve falar de um centro espiritual, é porque algo nela, profundo, já se moveu, já está desperto e já está procurando colocá-la em contato com um impulso para fazer aquilo evoluir, progredir. Então nós teríamos que estar com a nossa consciência focalizada, dirigida para um plano bem acima dos nossos níveis de conflito, dos nossos níveis de atrito, dos nossos níveis humanos, mentais, nós teríamos que estar com a consciência voltada para um nível bem acima de toda esta atividade fricativa que acontece nos planos mental, emocional e etérico-físico do indivíduo, para nós podermos perceber esses recursos. Aí basta que a gente se mantenha nesta altura e que a gente, enquanto está ali, dentro daquele ritmo, dentro daqueles contatos, você deixar todo esse resíduo de lado e nada esperar, simplesmente estar ali. Porque as coisas vão acontecer segundo a nossa disposição a nós nos transformarmos. E a nossa disposição à transformação vai também se revelando à medida que nós entramos em contato com uma energia transformativa, com um impulso transformativo. Então, a vida em um centro espiritual, ou a nossa trajetória em um centro espiritual, não é baseada em a gente ficar digerindo e ficar prestando atenção, notando, fortalecendo as nossas coisas humanas e as nossas coisas materiais, mentais e nem emocionais. Isto não é atividade para se desenvolver em um centro espiritual. Atividade para se desenvolver no centro espiritual é outra coisa. E eu, no centro espiritual, tenho que estar desperto para esta vida simbólica. Eu, no centro espiritual, tenho que estar buscando ver o que não se vê. Eu preciso estar atrás daquilo que ninguém percebe. Senão, eu estou realmente não usufruindo de uma grande oportunidade. Eu não estou reconhecendo uma graça e também não estou colaborando para que a energia do centro espiritual se sutilize ainda mais e se eleve ainda mais. Porque a psicologia da energia, se pode falar isto, é muito diferente da psicologia mental emocional humana. Na psicologia da energia, quanto mais você reconhece a energia e usa a energia e invoca a energia, mais a energia se desenvolve. Mas não se desenvolve em quantidade de energia. Em quantidade também, mas em capacidade. Incapacidade de manifestar aquilo que é o plano evolutivo, aquilo que é a ideia superior para esta Terra, para este planeta, para esta humanidade, para esta vida de superfície. Então, se nós não sabemos usar esta energia, se a gente está numa energia como esta para perder os medos, ou se a gente está numa energia como esta, para conseguir viver com a família, sem brigar, ou se você está numa energia como esta, para resolver seus problemas psicológicos, esta energia vai se diluindo, esta energia vai se desvitalizando, ou esta energia vai se transferindo aonde ela possa crescer, aonde ela possa se desenvolver. Então, o desenvolvimento de um centro espiritual, o crescimento qualitativo de um centro espiritual, a divinização de um centro espiritual, e, portanto, de tudo que está ali dentro, de tudo que está ali dentro, desde as pedras até as pessoas, até os espíritos, os encarnados, os desencarnados, tudo que está ali dentro, esta energia de espiritual vai se divinizando, vai se transformando, vai se elevando e tudo vai se elevando junto. Tudo vai se divinizando. Então, um centro espiritual não é para ficar sempre espiritual. Um centro espiritual é para se divinizar. Porque os seres estão nesta linha. Os seres estão nesta linha evolutiva.